Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais... Cortou na Dil.
Mas, ó, pode fazer agora, olhando pra câmera, que eu edito.
Tá bom.
Eu posso olhar... Peraí, só me desculpa. Eu olho pra cá?
Você olha pra mim e deixa essa daí rolar. Tá, se assim, você quiser dar um recado...
Aquela ali. Tá.
Isso, exato.
Tá bom.
Começando mais um episódio do Café com Fundadores aqui no canal da StartEcom. Eu sou o Igor Roque e como você já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal. E hoje eu tenho uma convidada especial que ela... vamos dizer que o nome e sobrenome, nome da loja é um trava-língua para derrubar quem tá aqui como host. Ela veio com essa missão de me derrubar, mas eu vou tentar...
Você treinou, vai.
Eu treinei. Eu treinei falando com sotaque de italiano, assim, né? Mas é a Giulia Gardioni, da Dil Store.
Tô bom. Ah!
Eu venci, gente.
Tudo certinho.
Eu falei pra Giulia que tem que ser Giulia Gardioni, com a mão assim, ó, que aí
tudo
o nome sai
bom,
e sobrenome.
Tudo bom, tudo certo.
Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui ao Café com Fundadores, é um prazer te receber.
É um prazer estar aqui.
Poder contar um pouco mais da sua história como empreendedora, da sua loja, do teu negócio. Então o nosso papo vai muito nessa linha aí pra você, quem sabe sua história inspirar outras pessoas também.
Eu espero que sim.
Seja muito bem-vinda.
Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Desde que eu entrei na comunidade, eu já tava de olho, queria muito ter oportunidade, então eu fiquei feliz de ser convidada.
Ah, muito bom, muito bom. Eu queria, sempre que eu começo o podcast, a primeira pergunta que eu faço é sobre o antes do CNPJ, né?
Justo.
Exatamente. Então me conta um pouco mais do que você fazia, como que você de onde veio essa sua ideia, né, de empreender. E o que você fazia antes do CNPJ e o que te trouxe, né, até você chegar no momento de construção da loja?
Antes do CNPJ eu tinha, tipo, 7 anos. Brincadeira. Brincadeira. Eu comecei a empreender, né, com 18 anos. Hoje eu tenho 26. Então, vai fazer 7 anos de marca, inclusive amanhã, nosso,
uau, que legal,
nosso aniversário.
Muito bom.
E o que aconteceu, né? Como que eu entrei nesse mundo de comércio? Como que eu comecei nessa área? A minha família, a gente tinha já tivemos alguns negócios, né? Então, meus pais, os dois, eram CLT, eles trabalhavam em empresas. Mas a gente já teve alguns comércios. Então, a gente já teve escola de inglês, já teve coisa em shopping. Mas, assim, nada que realmente desse certo.
Uhum.
Em 2017, eu passei na faculdade de medicina. Até falei, hoje eu tava de plantão, eles acharam que eu ia chegar atrasada, não cheguei. Passei na faculdade de medicina e os meus dois pais estavam sem trabalhar na época. Os dois estavam desempregados. A gente sabe que o mundo do CLT é um mundo complicado. E calhou de, na época, os dois estarem desempregados. Então, você imagina, né? O adolescente, com aquele sonho de fazer a faculdade, de finalmente ter aprovação, passa na faculdade, mas e aí? Como que vai fazer, né? Eu passei em 3 faculdades, as 3 eram particulares.
Uhum.
E
a gente sabe que a faculdade de medicina particular é realmente para muito poucos, né?
Pois é, e caríssima. E a gente falou, bom, e agora, né? Como que vai dar? O que a gente vai fazer? Uma das faculdades que eu passei, ela começava em 6 meses, porque tinha turma de começo de ano e turma do meio do ano. E a gente falou, bom, vou pegar de 6 meses e eu tenho que dar um jeito de me virar e fazer isso aqui acontecer. Beleza. comecei a mandar currículo. Entrei no vagas.com. Que experiência tem? Nenhuma. No caso, de experiência em nada. Inventei umas experiências lá de algumas coisas do que eu já tinha trabalhado com os meus pais quando adolescente. E falei, bom, é isso. Vou trabalhar nesses 6 meses, juntar algum dinheiro, depois eu vejo o que eu faço. Aí fui contratada para trabalhar no concierge, bem de atendimento telefônico, 6 por 1, daquele jeitão. Mastercard concierge, Júlia, bom dia, tudo bem?
Telemarketingzão.
Telemarketingzão. Claro, era um nível legal, porque Sim. A gente atendia só clientes Black Platinum, mas foi meu primeiro trabalho. Comecei tocando aí, e aí no carnaval, tinha dado acho que um mês mais ou menos que eu tava no telemarketing, uma amiga minha me convidou, falou assim, Ju, você não quer vender roupa comigo? Eu tô vendendo umas roupas, eu tô meio enrolada, eu tô precisando de ajuda. Comecei a ajudar essa minha amiga. Enfim, ela acabou que não foi pra frente o negócio dela, e minha mãe falou, filha, começa a sua loja, você mesma, que vai ser o que vai pagar a sua faculdade. Meu, como se ela tivesse ouvido assim de Deus, tipo assim, é isso, sabe? Comecei, comprei 6 bodies. Eu tinha 6 bodies e um sonho, somente isso. Comprei 6 bodies com aquele meu salário, né? R$300.
Maravilhoso.
Reais. Pois é, eu continuei no telemarketing, tá? Sim. Tô com aqueles R$300. Falei, é isso, vou começar. Joguei todas as minhas coisas na internet, comecei a contar a minha história. Falei, gente, então, minha faculdade começa daqui a pouco, preciso pagar. E a loja foi criada assim. Aí eu criei, comecei revendendo roupa, né? Então, revendia principalmente moda feminina. Tive uma época que eu revendi bolsa, semi-joia. Mas meu foco sempre foi moda. E hoje eu já tenho uma marca, né? Então a gente evoluiu nesse processo. Mas uma loucura. Foi basicamente por uma necessidade, assim. Eu precisava dar um jeito de pagar a faculdade, não tinha opção.
E como que você fez sua marca, tipo, tracionar no começo, assim? O que você usou de ferramenta? Você produzia conteúdo Instagram? Como que foi esse...
Instagram era tudo mato naquela época, né?
Uhum.
A gente tá falando de 7 anos atrás, tinha pouquíssimos influenciadores ainda no Instagram. O Instagram tinha começado fazia pouco tempo.
Entregava pra todo mundo.
Era ótimo. Que
sonho, né?
A entrega era ótima. E tinha muito Facebook. Você lembra dos grupos do Facebook?
Uhum.
Shares?
Uhum.
Não sei se era coisa de menina, mas...
Não tinha.
Você conhece,
sim,
né?
Sim.
Aí tinha Share Your Look, Share Your Rolezinho, Share Your Faculdade e tal. E eu comecei a postar principalmente nos Shares a minha história. Eu falei, oi gente, tudo bem? Preciso pagar a faculdade, vinham conhecer minha marca, minha loja, né, no caso. E aí as pessoas compravam muito a ideia. Então eu acho que, na verdade, eu tinha um porquê forte.
Sim.
E uma conexão, as pessoas se conectavam, né? Hoje a gente fala que isso é conexão, né? Mas
é
na época...
É o propósito, né?
Exato.
Mas ali, realmente, você tava sendo autêntica,
né? Era a minha história. E as pessoas se compadeciam muito com isso, sabe?
Quando que você viu que essa só vontade de vender, bora, eu fazer uma renda extra pra pagar a faculdade, tipo... Poderia se tornar... Exato. Teve um dia, assim, que você lembra, uma chave que virou e falou, putz, calma aí, isso aqui não é só vender roupa, revender roupa no grupo do Facebook aqui. Acho que daqui dá pra fazer uma marca, dá pra ter um negócio. Como que você...
Eu acho que, assim, foram 2 momentos. O momento que eu consegui começar a pagar a faculdade, eu falei, uhum. Opa, brincadeira é séria. Porque em 3 meses que eu comecei a revender, eu já tinha como pagar a faculdade. Foi um negócio maluco.
Caraca, que irado.
3 meses só de marca, de loja, né, no caso. E aí, quando foi a pandemia, a gente teve um crescimento de quase 500%. A gente já existia a loja antes da pandemia.
Uau!
A gente já estava no digital, a nossa marca era só digital. Então, foi basicamente o foguete que a gente precisava, né?
Uhum.
Então, foi um negócio, assim, maluco. Foi ali que eu falei, eu não sei se eu estava pronta para o crescimento que ia vir, entendeu? Acho que ali foi a virada de chave de cara. Isso daqui é uma empresa séria, dá para ganhar dinheiro... É um negócio maluco. Porque antes era basicamente pra pagar a faculdade. Era essa.
Sim.
Pagava a faculdade, eu morava em Campinas, minha faculdade era lá. Então, pagava minhas necessidades lá e era isso. Era sobrevivência, né?
Uhum.
Na pandemia, eu vi que o negócio era maluco. Aí eu falei, e aí o negócio é outra história.
E o que mudou? Tipo, no seu dia a dia, assim? O que você teve que fazer diferente do que você fazia antes, quando era só uma renda extra?
Estruturar a empresa inteira, basicamente.
E como foi essa estruturação?
Né? Foi, porque antes eu trabalhava... Tava só eu, né? Eu era sozinha. Uhum. E a minha mãe tava de home office. Então, nessa época, ela já tava trabalhando. E ela tava de home office. Aí, a gente embalava os pedidos da noite. Então, eu ficava de madrugada fazendo. Porque eu tinha aula. Apesar de online, eu tinha aula. E a gente começava 9 da noite e terminava 3 da manhã. Embalando pedido todo dia.
Caramba.
E aí, basicamente, a empresa cresceu, então. Aumentou demanda de estoque. Aumentou demanda de envio. precisou de estrutura. Minha casa tinha roupa em todos os lugares. Tinha roupa na sala, na cozinha. Não podia vir em visita. Ainda bem que era pandemia, né?
Vocês moravam na loja, né?
Pois é, basicamente. E aí foi nesse momento que a gente falou, a gente precisa contratar gente, a gente precisa de um espaço. Tanto que a gente fechou o nosso espaço físico, né? A gente assinou o contrato durante a pandemia. Tava em lockdown, quando eu aluguei um prédio.
O melhor época da vida para poder negociar um aluguel, né? Porque
não,
tava todo mundo fazendo
o contrato.
O preço
que eu pago é ótimo, no caso.
E aí você estruturou, contratou gente, estruturou a loja como...
É, porque foi nesse momento, já tinha um pouquinho antes da pandemia, eu já produzi um pouco, né?
Uhum.
Porque a gente parou de revender, porque a revenda não estava mais atendendo a nossa necessidade.
Uhum.
Então, basicamente, a gente não tinha a qualidade que a gente queria nos produtos de revenda e nem a quantidade que eu precisava. Eu estava vendendo muito e o fornecedor não conseguia me atender.
Uhum.
Nem reposição, tudo. E aí eu já estava revendendo, produzindo um pouco. Só que aí na pandemia eu falei, cara, agora é o momento, eu não consigo mais depender de revenda. Porque foi um crescimento, assim...
Mas hoje você tem a fábrica, você mesmo que produz
seus... Hoje a gente tinha confecção própria.
Que animal, isso.
A gente tem três, basicamente são três oficinas, né?
E como, não, quero saber como foi o desafio de deixar de ser uma revendedora para ser uma fabricante mais marca.
Poucos dias dormindo, no caso, muito estresse, os cabelos brancos. Foi bem difícil, assim, aprender a confeccionar, principalmente num ambiente...
Porque é outro negócio, né?
Sim, e num ambiente muito complicado, né? Porque a gente tava em pandemia, as peças estavam muito caras, então uhum. O tecido tava caro, você não tinha muita possibilidade, então era... Não tinha muita costureira, não tinha muito cortador, você tinha que meio que aceitar o que tinha.
E você sabia sobre esse mercado?
Sabia nada, ixi, perdi muito dinheiro nesse começo, tive que aprender tudo. A grande questão da empresa foi, eu tive que aprender tudo na marra, foi uma loucura. Então, assim, por exemplo, às vezes, comecei a produzir, isso eu lembro, a gente produz uma calça, ótima, linda, perfeita, vendi um monte, depois encolheram todas. E aí?
Uau!
O que, que tinha que fazer? Aí tive que fazer um recall de todas as calças, mas fui aprendendo na marra sobre tecido, gente, passa a perna, gente, quando a gente tá começando, difícil. E assim, tinha, pandemia, eu tinha 20, 21 anos.
Cara, que... E ninguém que te cercava ali, seus pais, nunca tiveram experiência com isso?
Nada.
Você foi desbravando mesmo?
Fui, era tipo eu e o facão e
Cara, que animal.
Uma loucura.
Cara, que loucura.
É.
Que loucura. Hoje, o que que o mercado de moda, principalmente feminina, ele é bem concorrido, né? Tem
Sim.
Cada, sei lá, por dia nascem X quantidade de lojas. O que que vocês propõem de diferente do que tem no mercado hoje?
Então, eu acho que meu diferencial sempre foi a questão do pós-venda,
uhum.
do atendimento ao cliente. Porque,
uhum.
lembra que eu comentei lá no começo que eu trabalhei no Mastercard?
Uhum.
Cara, eu aprendi um atendimento high. Então, assim, atendimento black e platinum. E é isso que eu proponho para as minhas clientes. Então,
Uau.
É um atendimento incrível.
Uhum.
Foi parte da minha história, né? Então, fez parte da minha formação. E elas, clientes, se sentem muito próximas a mim. Então, por exemplo, eu, no direct, respondo todas elas. Eu posto todos os dias. Então, elas se sentem como amigas minhas.
Uhum.
Coisa que uma Shein, uma empresa grande, nunca vai poder fazer.
Jamais. Não tem
como descer. Então, esse detalhe com a cliente que faz toda a diferença. Porque elas chegam assim, Ju, eu vou ter um evento tal que eu preciso de um look assim. O que você sugere? Então, é como se a gente estivesse falando entre amigas. E elas se sentem muito próximas, essa intimidade, esse tipo de atendimento que a gente faz é muito único. Então, eu acredito muito que é isso. E também eu faço o lançamento a dar com pau, né? Vindo, assim, faço muita peça ao mesmo tempo. A gente tem ao mesmo tempo produzindo umas 10 peças. Então, toda semana tem lançamento, pelo menos uns 2, 3. Então,
Uau,
é sempre muita novidade.
Tá, vamos falar de lançamento. Como que essa
coisa, né?
Como que essa rotina sua de marca, assim?
Tá.
Como que você pensa esses lançamentos? Qual que é o processo mesmo, sabe? Porque para lançar produtos novos toda semana deve ser uma loucura
Sim.
em todos os sentidos, né?
Sim.
Fabricação e tudo mais. Qual que é essa rotina? Hoje eu começo a seguir tua loja. O que que eu vou receber de você ali?
Tá, pelo menos a gente tem um lançamento a cada 2 dias, sempre.
Uau.
Então, por semana, uns 3, 4, sempre.
Uhum.
Eu sempre baseei todas as nossas criações na minha necessidade como mulher e como, enfim, o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu estava na faculdade, minha necessidade para a faculdade. Formei, minha necessidade agora para o mercado de trabalho.
Uhum.
Então, basicamente, sempre foi atendendo uma demanda minha que atendia a demanda das minhas clientes que também têm a minha faixa etária.
Uhum.
Então, por exemplo... Há um tempo atrás, a gente vendia muito roupa de sair, então roupa de rolê, que eram as meninas jovens, que saíam muito no final de semana, então precisavam daquele vestidinho preto, da vestidinho de paetê, e eu também saí, então eu precisava dessa demanda. Hoje, eu já formei, então eu não vou mais tanto pra festa, já tô mais velha, já passou minha fase. estou no mercado de trabalho, estou me posicionando como empreendedora, então eu preciso de roupas mais formais, roupas que passem essa autoridade, essa, esse lado mais mulherão. Uhum. Então hoje a minha linha, eu criei uma linha The Office, por exemplo, então são mulheres, roupas para mulheres mais assim, desse jeito. E basicamente vou atendendo demandas minhas, que são as demandas da minha cliente, porque ela é minha persona, né? Eu sou a minha persona e ela, tipo, é muito fácil.
Tipo, é muito autêntico. Exato. Você, né? Porque você não precisa criar uma imagem ou um posicionamento para a marca. Na verdade, a marca carrega o seu posicionamento. Sim. Como pessoa, né?
Isso é bem
meio
difícil.
Que de dentro pra fora, né?
Sim, isso é bem difícil. Porque, por exemplo, até então, como eu tava na faculdade de medicina, são 6 anos, eu tinha muito mais aquele estilo mulher jovem, começo dos 20. Então, uhum. Eram roupas mais desse tipo. Agora que eu formei, eu senti essa necessidade de dar esse start mulherão.
Uhum.
E eu tô fazendo esse processo de transição até que rápido na loja. Então, os clientes estão sentindo isso também. Mas a gente vai se adaptando tudo. Teve uma época que eu precisava gravar story à noite.
Uhum.
Aí eu falei assim, cara, eu vou aparecer como no story à noite? Aí eu falei, vou fazer uma linha de pijama, por que não? Aí eu fiz uma linha de pijama pra eu poder gravar a story de pijama.
Cara, muito legal
isso.
Vendeu
muito. Vende muito pijama ainda.
E você tem uma linha de pijamas hoje na marca?
Tenho, não tão... Uhum. Agora não mais tanto, mas agora pro dia dos namorados já volta o pijaminha de casal, que faz muito sucesso.
O que eu percebo é que você conseguiu... meio que construir um negócio em volta da sua rotina...
Uhum.
Tipo, pessoal, meio.
Sim.
Que, né? Eu tenho minha rotina, eu tenho meu calendário de coisas que eu faço e eu monetizo em cima disso, pra você.
Exatamente.
Ter mais autenticidade na produção de conteúdo.
Sim.
Hoje você se posiciona como influenciadora ou você só produz conteúdo na marca?
Esse processo de eu me posicionar como influenciadora no ramo de e-commerce.
Uhum.
É mais recente.
Tá.
Tanto que o pessoal do meu marketing falou, menina, você precisa falar, você tem um conhecimento gigante.
Uhum.
Faz 2 meses que eu produzo conteúdo de empreendedorismo mesmo.
Que legal.
Mas então, até então era só pra como persona da marca.
Uhum.
Mas tô gostando bastante, tô me achando nesse lado aí.
Você tem muita experiência embarcada, porque você experimentou muitas etapas.
Do zero, né?
E etapas que às vezes os e-commerces nem vão entrar, tipo... Por exemplo, às vezes eu tenho um e-commerce, uma marca, cara, mas eu não vou entrar em fábrica.
Sim.
Tipo assim, eu vou permanecer sempre comprando de alguém que fabrica. Você, às vezes, até por uma falta de conhecimento, teve mais coragem. Porque se você soubesse o trabalho que daria fabricar, não teria entrado, né?
Não teria entrado.
Mas
teria
essa...
pensado em outras coisas.
Exato, mas ainda a experiência fala, não, eu vou fabricar. Depois eu descubro o desafio disso, né?
É que na época que eu comecei a fabricar, era muito diferente fabricar.
Uhum.
Virou aquela coisa, todo mundo tem loja, todo mundo revende coisa do Brás.
Uhum.
Então quem fabricava se destacava muito. Eu falei, por que não? Já fiz tanta coisa na minha vida, vou fazer mais essa. E aí foi um lado que eu adorei, porque criar roupa é muito legal, né?
Uhum.
E você criar e depois ver, você poder usar, ver as pessoas usando, é uma sensação de preenchimento gigante. Então foi muito bacana, assim. Eu sou suspeita, eu amo tudo que eu fiz aí. Minha trajetória...
Cara, incrível, tão nova ainda, tem muito chão ainda pela frente. Qual que é a sua realidade hoje? Como negócio, assim, seus números, aqueles que você pode abrir, né? Mas tipo, volume de pedido...
Tá.
Só pra galera ter uma visão de, tipo assim, cara, ela saiu do zero, comprando meia dúzia de peças lá com R$300, e hoje ela tem essa estrutura.
Hoje a gente faz, em média, 1.500 pedidos por mês.
Uau.
A gente já fez mais de 60 mil vendas online, tá? Então é muita.
Incrível.
Coisa nesses últimos anos. Faturamento eu não posso falar, né?
Não, claro.
Não deixa.
Não precisa.
Mas a empresa é muito bem estruturada, a gente tem loja física hoje também. A loja física a gente abriu quando eu aluguei esse prédio na pandemia, porque o andar de baixo estava arrumadinho. Aí eu falei, por que não fazer um showroom? E hoje é uma loja física. Tipo, a gente teve que expandir, tem 2 andares.
Que incrível.
Tem um outro espaço que virou parte do meu e-commerce. E tá indo crescendo, assim. Eu falo que foi bem crescimento de startup. A gente.
Uhum.
Cresceu, depois a gente resolveu. E vai indo.
Tudo, né?
Tudo.
Fábrica, confecção, marca, Instagram,
mas
loja.
Mas sempre dá certo, entendeu? No final dá certo.
Como que você vê essa questão de loja física e loja online? Pra você, assim, na tua visão.
Funciona bem. Eu acho que hoje quem depende só de loja física não dá. Principalmente no mundo que a gente tá, né? Cada vez mais o digital tá tomando conta.
Uhum.
Mas eu acho que eles se complementam muito. Porque ainda tem o perfil de cliente que gosta de ir provar. A minha loja física acabou sendo um grande ponto de retirada de mercadoria. Então, às vezes, a pessoa faz o pedido online mas que é pra ontem. Aí ela pede o motoboy e o motoboy tira e leva pra ela. Então, é um ponto de despacho muito bom pra gente, né?
Uhum. A sua loja física fez você vender mais no online? E o online, você acha que potencializa a loja física? Você acha que um canal potencializa outro?
Eu acho que sim. Eu não teria só a loja física hoje. Eu acho que não fecha, assim. Mas os dois juntos é o mundo ideal.
Pô, incrível. E pra onde vocês estão imaginando ir de desafios agora, assim? Agora que vocês já estão com a empresa estruturada dessa forma, que você já é uma marca, já tem a parte de fabricação, já tem uma rotina de lançamento, que você se posiciona mais como influenciadora. Tipo, quais são os seus maiores desafios para agora, assim? O que você acha que são seus próximos grandes desafios?
Eu acho que eu tô passando por um grande desafio, essa mudança padrão de produto que eu te contei, né? Que antes era uma coisa bem jovem, adolescente, agora é um produto bem mulherão. Tá sendo desafiador pra mim, porque foi uma coisa muito rápida. Então, foi questão de meses esse processo de transição. Não acho que seja um rebranding, mas um pouco.
Tem uma reciclagem de público,
sim,
né?
Sim, exato. Então, essa mudança de posicionamento tá sendo complexa. E como eu tô me posicionando como empreendedora agora, né? Que fala sobre isso, que ensina sobre isso. Organizar tudo também tá meio loucura. Mas, assim, agora o próximo passo, a gente tá tentando escalar cada vez mais o e-commerce, né? Estão manejando questão de orçamentos para investir mais em tráfego. A gente já investiu um valor legal, mas a gente quer dar um boom maior para poder, até o final do ano, tá voando, mais do que já voa.
O que você tem de ambição como influenciadora, assim? É, quando você decidiu produzir conteúdo, foi com qual objetivo, assim, maior, sonho grande? O que você acha que é a sua maior contribuição nesse sentido?
Cara, eu acho que tem um conhecimento muito grande. Você falou, eu conheço todas as partes, desde o começo. Então, eu sei, eu consigo saber a demanda e a dor da menina que tá começando agora a revender, que tá indo sacoleira lá no Brás, até a pessoa que fala, não, agora eu quero criar uma marca, eu vou confeccionar. Até agora, não, eu quero escalar, o que, que eu posso fazer? Então, eu passei por todas as fases. Então, assim, pra mim, poder ensinar esse conteúdo... Cara, é uma sessão de prazer mesmo, sabe? De poder estar contribuindo de alguma forma. Porque pra mim, foi um processo muito difícil. Eu tive que aprender tudo na marra. Ninguém pegou na minha mão e falou, faz isso. Agora, poder ensinar pessoas, falar, ó, esse é o melhor caminho, vai. Muito menos sofrimento, dor e perda de dinheiro. Seria o ideal, né? E agora eu tô fazendo umas mentorias. Quem sabe até o final do ano sai curso.
Legal demais.
Tô entendendo, tentando aí, vamos ver.
Você pensa em usar essa estrutura da sua loja para, de alguma forma, gerar valor nessas pessoas que estão começando?
Sim, a gente atende um pouco atacado. Eu não consigo fazer em grande quantidade, porque a gente tem uma demanda muito grande de produção. Mas se for bem planejadinho, eu consigo atender. Então, se a menina quer uma coisa bem... um produto legal, no valor legal, eu consigo disponibilizar alguns produtos de atacado para ela começar. Enfim, tem várias que fazem isso hoje. Até pedidos maiores também a gente consegue.
Porque o que, que eu ia... Enquanto você estava falando sobre essa sua ambição de ajudar e tudo mais, eu estava imaginando assim, se você teve problema com fornecedores, por exemplo, hoje você já como fabricante já resolveu todas essas dores.
Sim.
Então, de repente, se você traz meninas que querem, não querem entrar na dor de fabricar, mas querem gerar uma renda extra, sim, como você foi essa menina lá atrás? Se elas tiveram a oportunidade de fazer isso com a tua marca... Né, com a tua fabricação, às vezes nem com essa marca específica, mas com outra, mas com a tua fabricação, você não só ajuda elas com conhecimento, mas também dá...
É um B2B, né?
Exatamente, exato. Dá pra ela o recurso pra ela conseguir chegar lá. E tanto na questão de fabricação. Então, eu sou a fábrica, né? Eu vou te ensinar como vender, mas vou te dar o produto pra você revender com uma boa qualidade, com tudo aquilo que pra mim foi um desafio antes, sabe?
Se alguém chega e pede, a gente faz. Não é uma coisa que eu divulgo, porque não... Assim, hoje o nosso atacado não precisa ter muito para ser um atacado. E a gente tem pedidos grandes do varejo. Então, não é uma coisa que eu falo, a gente tem atacado. Senão todo mundo vai querer para pagar o desconto do atacado. Mas se eu vejo que é realmente uma demanda, se a pessoa tá com uma loja, tudo, a gente oferece super. Hoje, inclusive, tá saindo um pedido para BH de 100 peças que a gente produziu para cliente.
Demais.
Eu já até perguntei, você quer mais alguma coisa?
A vendedora.
Ela vai ver aí, se ela quiser, ela vai querer. Tomara que ela veja esse vídeo, pode pedir mais, viu?
Porque se você tiver, se as suas alunas forem as suas revendedoras...
Aí já era, né?
Cara, demais, porque você retroalimenta né, como você vai entregar conhecimento, elas vão ser revendedoras capacitadas, porque foi você mesma que capacitou.
Sim.
Porque eu tive eu atendi uma marca uma vez de semi-joia, que ela fez exatamente essa transição. Ela era uma marca de semi-joias B2C, Então as pessoas iam lá e compravam a semijoia dela. E aí muitas pessoas começaram a procurar ela, tipo, quero revender, seus produtos são muito legais. E ela criou um curso que ela forma as revendedoras para revender os produtos dela. Então, cara, uma coisa retroalimenta a outra. E aí, como fabricante, ela foi ficando cada vez maior, né? Porque não só as vendas que ela vendia direto, mas que todas as revendedoras que ela treinou, de alguma forma, vendiam também, sabe?
É, seria super legal. Acho que o maior desafio é porque, por exemplo, a gente tem uma marca hoje forte na internet. Uhum. Então, hoje, é até engraçado. Se uma cliente minha vê um produto, uma foto minha em outro site, ela tira print e me manda, ó, suas peças aqui, ó, tá no site do concorrente. Aí eu falo, não, é revendedora nossa, tudo. Então, tem essa questão de que a gente precisa ver, ah, vamos manter os mesmos modelos? Porque a gente é muito forte no varejo.
Uhum.
Então, vai ser o mesmo modelo? A cliente vai competir comigo, né?
É. Às vezes com outra marca, né?
Entendeu? Então... Uhum. Aí talvez criar a linha para B2B, uma linha diferente que eu não venda.
Sim.
Pode ser produtos exclusivos para elas com a minha qualidade, mas que elas não vão concorrer comigo, no
Exato.
caso.
Porque esse posicionamento como influenciadora, tipo assim, você tem uma história muito bonita de sair do zero e tal. As pessoas, de alguma forma, vão ser influenciadas por essa sua história, Sim. por essa sua jornada. E aí você coloca ainda o produto na mão dela, tipo, ó, isso aqui foi eu valido, eu produzo. Toma aqui na sua mão pra você revender. É meio que ajuda da jornada
você
toda,
né?
Você
fecha o ciclo inteiro, né?
Exatamente. Cara, eu vi isso dando certo nessa marca de semijoias. Acho que seria um caminho muito interessante pra você. É. Pode dar muito certo. Como que você... Se você tivesse que... Se você pudesse, né? Voltar lá na... De 7 anos atrás, indo comprar produto no Brás pra revender. E você pudesse dar alguns conselhos pra ela. Quais seriam esses conselhos que você daria?
Pra não ter medo. Porque eu tinha muito medo. Acho que todo mundo que tá começando tem, né?
Uhum.
Medo de se expor, querendo ou não, a gente se expõe demais na internet, né? Quando eu era adolescente, eu aparecia de body, só de body na internet. Hoje você fala, gente, louca, né? Pelada na internet. Parecia... E, assim, tudo pra vender, sabe? Então, não tenha medo. Não tenha medo de comprar. Eu tinha muito medo de investir na marca.
Uhum.
Medo de... Porque, querendo ou não, quando você precisa pra vender bem, você precisa ter produto. E eu tinha medo. Falava, ai, não vai vender, vai ficar parado. Então, pra não ter medo de começar, sabe? De dar as caras mesmo, se jogar. Queria ter começado antes essa parte de falar sobre empreender. Eu acho que hoje já estaria... Já seria outra história, negócio. Mas tudo bem, acho que tudo começa no tempo certo.
Eu acho que você precisava também consolidar a jornada, sabe?
Eu acho que eu não ia dar conta. Como que você faz isso tudo em a faculdade de medicina?
Não, e você também hoje consolidou a marca, sabe? É. Tipo, você tem uma... Você consegue não só falar daquilo que você tá fazendo, mas daquilo que você já fez.
Sim.
Então hoje você tem uma marca mais consolidada.
Sim, eu acho que experiência também, maturidade pra isso, porque é lidar com muitas coisas, a gente precisa ser muito organizado, né?
Uhum.
E não ia dar. Mas acho que a principal coisa seria pra não ter medo. Eu lembro muito, foi muito engraçado, meu pai falava assim, eu comprava, sei lá, 5 peças P, 5 peças M, 5 peças G, só. Aí, meu Deus, são 15 peças, o que, que eu vou fazer se não vender? Meu pai, Julia, para, compra mais, vai vender mais. E aí, eu lembro que teve um dia, isso me marcou, uma moça do meu lado fazendo um pix de, tipo assim, R$20.000 pra loja. Aí, eu ainda falei, pai, será que um dia eu vou fazer um pix assim? Que hoje eu falo assim, cara, olha a minha ideia, né? Óbvio, entendeu?
Hoje eu tenho a fábrica, né?
Hoje eu fabrico, mas assim, um sonho que eu nunca imaginei onde isso ia chegar, né? A proporção que você ia tomar. Era maluca. Às vezes a minha meta era, eu vou vender um body por dia. Uma peça por dia. E hoje a gente vende muito por dia.
Sim.
Negócio maluco.
Cara, é muito louco pensar nisso, né? Tipo, como às vezes você cria umas próprias resistências...
E limitações,
que só,
né?
E só estão em você, né?
Tinha uma época que eu falava assim, se eu vender R$1.000 por dia, tá bom, não vou trabalhar mais. E aí eu falava, não vou trabalhar mais. Saía do Instagram da loja, não vou fazer
Ainda
mais
bem
nada.
Que Deus não te ouviu, né?
Não, ainda bem que eu falei, não. Que eu comecei, falei, não, vamos, dá pra fazer mais, vamos fazer mais.
Ainda bem que Deus não ouviu o seu pedido, senão a gente já te dá, tá bom, R$1.000.
R$1.000, não vou trabalhar mais. Jogar o celular longe assim, já tá bom, deu a meta. Loucura, né?
Loucura.
E tudo limitação própria nossa, de não vou comprar mais, não vou investir mais, não vou vender mais. Tipo...
Onde você acha que você errou? Que talvez você pudesse fazer um caminho diferente do que você fez.
A gente comentou até, né? Hoje meu nome é Julia, então a marca chama Jill Store. Não acho que foi um erro, mas poderia ter sido melhor elaborado o nome da marca. Acho que
podia isso... ter gastado pelo menos uma manhã, né?
Pensando... Não. Acho que eu criei nos 10 minutos. Eu fiz o nome. Mas é que eu tinha 18 anos, zero experiência. Uhum, uhum. Então, pra mim, eu fazia sentido na época. E na época, algumas marcas... Tinha algumas marcas conhecidas que trabalhavam com os nomes das influenciadoras.
Uhum.
Então, era muito a época da Isabela Mate, da Nath Vosa. Então, todos os nomes... As pessoas usavam os nomes, era legal. Eu falei, vou usar o meu também. Só que, meu nome é difícil escrever. Tanto o Ju é difícil, como o Store também é difícil. A gente mora no Brasil. Então, muitas pessoas não falam inglês, não sabem escrever o Store. Então, dificulta um pouco... Essa questão. Eu acho que hoje, pensando, eu não indicaria um nome difícil nem um nome em inglês, tá? Se você tá querendo abrir uma marca. Mas assim, aconteceu. E acho que hoje é isso. Não dá pra estruturar mais, não dá pra mudar.
Tem mais algum erro que você acha que foi. Não erro, mas às vezes, putz, eu teria escolhido um outro caminho se fosse hoje, assim.
Eu teria tomado um pouco mais cuidado com a confecção.
Uhum.
Eu perdi muito dinheiro no começo. Por besteira, assim. Eu acreditava que todo mundo era bonzinho e tudo ia dar certo, sempre.
Uhum.
Um pouco ingênuo da minha parte, mas eu era muito menina. E deixei produto caro na mão de pessoa que não precisava. Então, às vezes, sumia tecido. Tecido cortado errado. Eu tive que assumir toda a responsabilidade, toda a grana. Algumas peças que eu não teria feito. Mas eu acho que tudo, no final, é aprendizado. Então, hoje, por exemplo, para as minhas mentoradas, né? Que querem começar a confeccionar. Cara... Vem comigo que eu vou levar pro caminho certo. Não vá sozinha.
Sim.
Eu já passei por tudo isso, né? Então, eu já enfrentei todos esses desafios. Mas acho que mais esses dois, assim, que me pegaram mais.
O que que você gosta mais? Eu vou fazer essa pergunta diferente. Você se vê mais médica ou se vê mais empreendedora?
Então, isso todo mundo me faz, né? Mas hoje, pra mim, a medicina é muito um refúgio.
Uhum.
Porque eu sou empreendedora 100% do meu tempo.
Uhum.
E quando eu tô como médica, é o único momento que eu sinto que eu consigo desligar a minha cabeça do meu negócio. Meio louco, né? Pensa assim, cara, ela só consegue desligar a cabeça quando ela tá atendendo uma pessoa. Mas é verdade. Hoje é um momento que me dá muita paz, assim, porque eu consigo focar 100% no momento presente e no que eu tô fazendo, que é atender e solucionar o problema dessa pessoa. Então, pra mim, é muito um refúgio. Eu sou muito feliz pelos dois, assim. Acho que não dá pra escolher nenhum nem outro, porque uma história se complementa a outra e uma fez a outra ser possível, né?
Sim.
Acho que os dois não dariam pra ser independentes. Mas hoje eu levo a medicina como um refúgio. Atendo como médica hoje também, ainda. Alguns dias na semana.
Ainda quer dizer que pode ser que um dia seja só empreendedora?
É que eu dei uma reduzidinha.
Uhum.
Eu atendia todos os dias da semana. Só que eu tava ficando meia louca, entendeu? Aí eu reduzi um pouquinho. Aí hoje eu atendo 3 vezes por semana. Ainda bastante.
Sim.
Mas não é todos os dias.
Sim. Mas você acha que um dia você vai ter que tomar essa decisão? Você sente que esse é o caminho?
Não queria que fosse, porque eu queria muito me especializar.
Uhum.
Mas eu deixo essa especialização mais pra frente. Acho que no momento atual tem muita possibilidade, tem muita coisa acontecendo. Essa parte da mentoria tá crescendo muito, dos cursos também.
Uhum.
Então eu focaria agora nisso e mais pra frente, talvez, quando... Falasse, bom, agora é isso, já trabalhei, tu precisa trabalhar, agora eu vou fazer uma coisa mais light, aí eu voltaria pra parte da especialização, eu acho. Mas posso estar muito louca e ver esse vídeo daqui uns anos e falar, ó, ingênua, coitada.
Mas isso que é bom, né? A gente voltar depois das entrevistas que a gente deu.
Coitada, olha que ela
achava. Meu Deus, em 2017 eu disse isso, né? Vamos pedir pro Igor lá tirar esse vídeo do ar, não faz sentido. Mas uma coisa que eu queria também tentar extrair de você um pouco... Essa questão de como que você conseguiu se desbloquear ou não ter tanta vergonha de produzir conteúdo? E por que que eu te faço essa pergunta? Porque muita gente, às vezes tem uma marca que é um potencial, tem um produto que é um potencial, tem uma ideia que é um potencial, mas no dia de hoje é muito difícil você não conseguir, é muito difícil você conseguir, né, se posicionar no digital sem ser um influencer ou sem ser o creator, né?
Sim.
Porque o Instagram, o TikTok, YouTube são ferramentas que potencializam a marca. E se a pessoa não é muito creator, assim, é difícil ela conseguir ocupar um lugar. A gente vê que as marcas onde o fundador, o sócio é um creator, tipo, elas alavancam muito rápido, né? É um pouco do nosso cenário daqui, um pouco das marcas que a gente acompanha. E aí as pessoas acabam ficando com vergonha, travadas, não conseguem abrir um stories para poder falar, para poder vender. Como que você foi quebrando essas barreiras? Quais caminhos você seguiu? Ou você é aquela criança de 7 anos de idade que faz uma apresentação sozinha no jantar de Natal, assim?
Já fiz.
É. Tá? Então você era essa criança.
Talvez. Mas assim, Não foi muito por isso. Eu acho que eu criei um ambiente muito confortável pra mim. Uhum. Como eu me sentia muito próxima e muito amiga das minhas clientes, hoje tem clientes que eu conheço desde o começo.
Uhum.
Conheço por nome, assim. A gente é amiga mesmo, não é uma relação cliente. Uma relação como se eu estivesse falando com a minha melhor amiga. E eu acho que eu criei um ambiente muito confortável. Então, não parecia, é até engraçado falar, mas não parecia que eu estava falando com 170 mil pessoas. Parecia uhum. que eu estava falando com o meu clubinho das minhas melhores amigas. Então, criar esse ambiente confortável fez toda a diferença.
Uhum.
Tanto que eu sempre tive muita resistência de criar conteúdo no meu Instagram pessoal, que hoje meu Instagram é sobre empreendedorismo, porque eu tinha vergonha do que as outras pessoas que não eram minhas amigas iam achar.
Eu falo pra 170 mil, mas...
Mas pra 10 eu tô com medo, entendeu? Negócio meio maluco, né? É. Mas essas são as limitações que colocam que a gente se coloca, né?
Sim.
E aí, quando eu comecei a produzir agora conteúdo sobre empreendedorismo no meu pessoal, e eu percebi que ninguém tá nem aí pra nada, né? Tipo, além do que a própria sim, pessoa sim. faz. E a verdade é essa, as pessoas... Eu vi uma teoria que 33% das pessoas gostam da gente, 33% não gostam da gente, e 33% são indiferentes. Então eu falei, tudo bem, eu tenho que agradar as indiferentes e as que gostam de mim, o resto não vai continuar não gostando. E aí foi basicamente isso. Então eu comecei, agora eu perdi um pouco mais esse medo, mas eu sempre tive essa questão de ter medo do que as pessoas iam achar. No uhum. meu pessoal, eu deixei, no meu perfil da loja, eu deixei muito confortável. Então, é um ambiente que eu aparecia sem maquiagem, de toalha na cabeça. Estivesse falando com as minhas amigas. Esquecia também, às vezes, a abrangência disso.
Uhum.
Não fico olhando muito.
É muito bom não ter...
Muito.
Não ter essa noção, né?
E não ficar olhando muito o número também, sabe? Tipo, ai, tá, tem 170 mil pessoas, mas... O que são 170 mil pessoas? São, sei lá, 4 morumbis, talvez?
Uhum.
Gente, pensando assim, né?
É.
Mas...
170 mil pessoas tá entre as 500 cidades maiores do Brasil, assim.
É, falando assim, eu fico meio assim, mas não vamos falar disso.
Mas... São dois, três estádios lotados.
É uma loucura, mas enfim. Não pode pensar muito, sabe? Qual que é a quantidade. Então foi criar um ambiente confortável e prática. Esses dias eu postei um vídeo meu de 2017. Horrível. Não sei como as pessoas compravam de mim naquela época. Sem postura pra falar nos stories, mas... Nem dá pra ver a roupa direito, do jeito feio que só. Mas dava. Entendeu? E eu fazia do meu jeito, assim, o que dava pra mim e as pessoas gostavam. Então, eu acho que, basicamente, criar um ambiente confortável, ser você, não fingir um personagem, porque isso não dá certo, e praticar. O resto vai fluindo.
É, esse lance da prática é muito legal. Esses dias eu tava... O perfil que eu uso profissional é um perfil que eu tenho desde 2017. E aí eu tava olhando os stories que ficam arquivados daquela época. Primeiro, meu celular parecia o Minecraft. O negócio tudo quadriculado, assim. A resolução péssima do
como
celular.
Como que alguém assistia, você pensa, né?
Não, você acredita? Isso é real mesmo. Eu queria achar quem foi esse cara, mas eu tinha... Eu tenho um histórico de... Quando eu postava com esse celular do Minecraft, um dia o cara falou assim... O cara teve a audácia de fazer isso. Me mandou uma mensagem no direct, respondendo um story meu gravado, falou assim, cara, seu conteúdo é animal. É muito bom, cara. Eu do amo Minecraft. Seu conteúdo. Só que, meu, seu celular é muito ruim. Eu não consigo assistir os vídeos.
Putz.
Pô, você precisa melhorar de celular. O cara mandou pra mim.
E aí, você comprou outro?
Comprei outro. Tipo assim, demorou umas semanas, mas eu falei, cara, realmente é necessário, né? Pra poder entregar uma sim. coisa legal. Mas assim, eu fazia com esse do Minecraft, eu não sabia falar. Eu gravando no carro, assim, tipo, super travado, super sem nenhuma habilidade. Mas foi o tempo de prática que fez eu ir ficando bom. Então, ser mais natural.
Falava diferente? Tipo assim, num tom diferente?
Falava.
Eu assisti
diferente
um vídeo...
do que a gente tá falando aqui.
É, tipo, eu assisti um vídeo meu, eu falava de um tom muito forçado. Eu falei, gente, o que, que eu tava falando? Era um personagem?
Eu
lá?
Era mais duro. Eu falava assim, oi, gente, tudo bem? Ó, tal, vai ter... Não era assim, do jeito que a gente tá conversando aqui.
Ai, gente, tudo bem? Esse daqui não sei o que se bore. Eu falava, meu Deus, menina chata, não ia me ouvir hoje, não.
Mas talvez, é muito pelas referências, né?
Sei lá.
Será que
você
ouvia?
Isso.
Uma voz de Minion?
Sei lá, né? Horrível. Já tenho voz de tacora rachada, imagina.
Não, mas esse lance da autenticidade é super bom, assim. Chegou uma época que eu fazia, tipo, gravava os stories, e aí, quando eu não ficava tão bom, gaguejava, ou trocava uma palavra e tal, aí, tipo, eu voltava. E ela gravava de novo. Hoje em dia eu não faço mais isso.
Deixa do jeito que tá.
Hoje em dia eu subo, aí se eu falo alguma coisa errada, blá, blá, blá. Tipo assim, por quê? Porque isso faz eu ser autêntico. Sim. No dia a dia não vai ser assim?
Gera conexão, né?
Se eu te encontrar e a gente for bater um papo, eu não vou ter oportunidade de... Não, peraí, vamos voltar que eu errei.
Deixa
aqui.
Falar de novo.
É, então acho que essa coisa de tornar aquilo mais natural sim. é melhor. Tipo, câmera, é coisa que às vezes te trava, ah, eu vou gravar, então vamos lá, deixa eu ficar aqui. Não, cara, vamos gravar assim, né?
Eu tinha muita, quando eu comecei a gravar assim, eu tinha muito receio porque eu não tô me vendo, né?
Então, uhum.
Por exemplo, no celular, você tá se vendo ali, ó. Aqui não. Aí eu tinha muito, ai, será que eu tô ficando boa? Deixa eu arrumar meu braço aqui assim, ó, pro meu braço não parecer, né, esquisito. Ah, era muita coisa.
Você vira um robô.
Vira, é horrível.
É, você perde essa camada de autenticidade. E aí eu acho que essa autenticidade, tipo, que nem você falou, ah, eu apareço de toalha na cabeça. Essa autenticidade gera uma conexão, porque do outro lado tem uma mulher assistindo teus stories com a toalha na cabeça também.
Exatamente. Não é aquela coisa montada, agora eu me arrumei, me maquiei pra vir mostrar.
Exato. Vocês, exato. Eu acho que essa autenticidade conecta demais. E quando você olha pra essa audiência como o teu grupo de amigos... É que teu grupo de amigos tá ficando cada vez maior, né?
Amém.
Vai ter amizade, assim. Mas, assim, se você olha isso como um grupo de amigos, você também vai se sentindo confortável em falar. Então, assim, seus amigos são a sua zona de conforto. Então, sim. Se você olha para esses números sempre como amigos, não como clientes, não como seguidores e tudo mais. E eu não sei como que é a tua vida hoje com questão de hater e tal. Mas eu tive os primeiros. Uma hora chegam, né?
Então, chegam, mas achei que tá mais, na parte da marca tá mais tranquilo agora, já teve épocas piores.
Então, eles chegam, e daí eu tinha muito essa consciência de, cara, ok, não vai ser todo mundo que vai gostar de mim, e beleza, se o cara não gostar aqui, cara, paciência, tem muitos outros pra ele seguir.
Hoje a gente fala que se tem hater, tudo bem, porque tá gerando engajamento.
Sim.
Pode comentar. Tá engajando do mesmo jeito.
No começo eu deletava os comentários de quem... Eu falava assim, o Instagram é meu e fica os comentários que eu quiser. Aí alguém que criticava, eu, cara, simplesmente deletava. E aí depois eu vi que, cara, não...
Sabe qual é o melhor jeito de você gerar engajamento com o hater? Você responde fazendo uma pergunta pro hater. Aí, acabou, hein? O post vai entregar pra caramba.
Nossa, você bela dica.
Tem várias marcas que usam isso, né? Eu não uso na minha marca. Porque eu não ia criticar minha própria... Eu acho meio tenso.
Uhum.
Mas tem infoprodutores, que eu tenho uns amigos... Que eles têm contas, que tipo assim, eles vão fazer um lançamento, algum vídeo, alguma coisa, eles têm uma conta que eles usam de hater, aí eles criticam...
Pros outros defenderem ele.
Pros outros defenderem, pra comunidade defender. Maluquice, né? E dá certo.
Caraca.
Olha o nível que a internet...
O hack.
Entendeu?
Meu Deus. Não, mas essa do hater de responder com uma pergunta é sensacional.
Pois é. Aí ele vai ficar puto, vai responder de novo e vai...
E ele vai trabalhando pra
você. Ah, isso aqui, eu odiei no seu negócio. Mas por que você odiou? Aí os caras...
E o que que você gosta?
Pois aí, o que você gosta, então? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Se você estivesse aqui na minha cadeira, o que que você faria? Textão.
Era a atenção que você queria, agora a atenção que você vai ter. É isso.
Que demais. Eu tinha um hater, tipo assim, tinha um hater que acho que era profissional, assim.
Era um hater conhecido.
É, era um hater conhecido.
Quase amigo.
E aí, quando uma vez eu encontrei ele pessoalmente, e aí o cara não foi hater.
Não acredito. Ele era um fã incumbado.
É a maioria, cara. Quando você encontra as pessoas pessoalmente, daí o cara...
Ah, ele não era hater nada, era fã.
É...
Era fã e não sabia se admitir, era isso.
Cara...
Ele tá te assistindo hoje.
Será que você tá aqui? Um beijo. O que que você... Que dica que você dá pra quem... pensa de alguma forma em ser esse mentor, em ter esse produto digital, que é essa linha nova que você tá construindo... como que você chegou à conclusão de que você estava pronto para ensinar?
Que dica que você daria? Não cheguei, na verdade, não? Né? Isso para mim sempre foi uma questão de será que eu tô pronta para ensinar?
Uhum.
Mas pensando, sempre tive muito apoio de todo mundo que estava à minha volta. E quando eu comecei a postar os conteúdos, as pessoas começaram, tipo, eu quero fazer sua mentoria, não importa quanto for. Eu quero participar, eu quero saber mais disso, quero que você pegue na minha mão. Então... A primeira coisa que eu falaria seria comece o quanto antes. Gostaria eu de ter começado isso antes. Eu acho que a internet é muito feita de ondas. E a gente tá numa onda de criadores de conteúdo vindo forte agora de novo.
Uhum.
Mas quando essa onda passar, não sei quando será a nova. E, claro, você sempre vai poder começar. Mas tem momentos que são mais propícios do que outros.
Uhum.
Então comece o quanto antes. E a gente nunca acha que a gente tá pronto. Por isso que esse síndrome do impostor, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo que tem... um pouco de consciência e um pouco de preocupação com o próximo, vai achar, vai ficar, será que eu sou capaz de poder atender? E saber também suas próprias limitações. Teve uma moça que veio, queria fazer mentoria comigo e ela tava grávida.
Uhum.
Ela ia ter o filho daqui 2 meses. Eu falei, olha, eu não vou te aceitar agora. Mais pra frente você vem. Porque você não vai conseguir dar seu 100% e eu não vou me sentir bem de falar, vem, pode pagar.
Sim, não vou conseguir de fato te dar resultado, né?
Eu não vou conseguir te ficar confortável de falar, não, tá bom, pode pagar agora que a gente vai mudar seu negócio, porque você não vai estar focada nele. Eu preciso 100% seu e 100% meu. Fui muito sincera, não aceitei. Porque também não é só pelo dinheiro, sabe? Você tem que saber, ah, eu vou conseguir ajudar essa pessoa? Não, não vou conseguir ajudar essa pessoa. Antes de aceitar. Então, às vezes, ah, é uma coisa que não tem meu ramo, não tem nada a ver comigo. Será que eu vou pegar? Até onde for minha limitação, falar, ó, eu posso te ajudar até esse ponto. Te atende. É isso, sabe? Ser honesto com você mesmo.
Sim. Como que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Quais são os seus hacks de produtividade?
Cafeína. Verdade. Eu amo a cafeína. Pilhadíssima na cafeína. Mas...
Aliás, vou fazer um parênteses. Já que você falou de cafeína,
aí,
estamos
ó.
Aqui com a Coffee Mais, nossa parceira do podcast. Meu Deus, eu sou muito merchandising,
olha,
né?
Melhor quase que um isso, Milton Neves. Uma publi mais natural que essa que eu conheço.
Falando em cafeína, a gente tá aqui com a Coffee Mais, que é a nossa parceira do podcast, e ela tem um presente pra você.
Uau, muito obrigada!
A dose de cafeína que você precisa
pra, abrir.
Pra fazer tantas coisas ao mesmo tempo.
Obrigada!
Pode entregar ali pro Jorge.
Pior que vai
ele guarda
que eu
você.
Pedi, né? Não tava pedindo.
É. Mas é só a dose de Obrigada. Cafeína que você precisa pro seu dia a dia. A Coffee Mais é nossa parceira aqui. O Thiago Alves, ele tá na comunidade também, que é o dono da marca.
Legal.
Um dos sócios da marca. E Coffee Mais aqui se faz presente, né? Café com fundadores tem que ter café, né?
Com certeza.
Se não, não é só naming.
Justo. Seria estranho se fosse.
Exatamente. Então, se você quer conhecer a Coffee Mais, é só acessar o site coffeemais.com.br. Tem lá todos os cafés, enfim, vários tipos de café, cafés especiais. Não é esse café de padaria nem de supermercado, não.
Eu tô vendo aqui,
é
ó.
É coisa fina.
Super diferente.
Exatamente.
Clássico, sul de Minas.
Exatamente.
Deve ser
bom demais. Bom demais, bom demais. Café é realmente de... Café de empreendedor. Então é isso. Fecha parênteses.
Fecha parênteses. Cafeína, então. Obrigada pelo café. Vou usufruir. Mas é muita organização.
Sim.
Eu acho que hoje... Como que também foi um grande fator que me ajudou muito. Como eu fazia faculdade em Campinas, eu tive que estruturar toda a minha marca e para todo o processo funcionar sem eu estar presente fisicamente.
Uhum.
Então, basicamente, tudo foi estruturado para funcionar sem que eu precise estar aqui.
Legal.
Eu tava lá longe.
Uhum.
Então, como assim? Ah, as produções chegavam de sábado à noite, domingo de manhã eu experimentava, dava o feedback, ia produzindo a semana inteira. Entregava na sexta, levava pra lá. Então, tinha toda essa logística muito bem desenhada pra funcionar à distância.
Uhum.
E também consegui parceiras muito boas de confecção comigo. Então, tem as minhas gerentes de produção, que eu falo assim, olha, eu quero isso daqui assim, assim, assado. Elas vão lá, botam a mão no tecido, falam, Julia, esse é bom, é do jeito que você quer, esse não... E fazem essa parte que eu não consigo estar lá fisicamente. Então, foi essa estrutura, sem dúvida, fez tudo.
A sua sede possível. Fica em Campinas?
Minha sede é aqui.
Ah, tá.
Mas eu tava morando
Você
lá.
Você estava em Campinas, entendi.
Então, tudo funcionava aqui, sem eu estar aqui. Então, era tudo muito bem programado. Até funcionava melhor quando eu não estava aqui do que agora.
Você
agora
bagunça,
as pessoas bagunçam o processo, entendeu? Mas naquela época funcionava bem. E ter essas pessoas de confiança.
Uhum.
E muita organização. Então, minha agenda é cronometrada no que eu preciso fazer. Produção de conteúdo, eu produzo conteúdo todos os dias.
Uhum.
Mas o conteúdo, ele é como um compromisso na minha agenda. Então, das 4h30 às 6 horas, basicamente, eu estou produzindo conteúdo. É meu horário. Nada tira esse horário. Então, eu não vou marcar reunião, eu não vou marcar...
É uma consulta.
Pode cair o mundo, eu estarei produzindo conteúdo. Não dá pra marcar nada nesse horário. E é por isso que você consegue ter essa constância,
uhum.
né? Então, tem esses processos muito bem desenhados. E
você sempre foi uma pessoa organizada? Era um perfil
Ixi,
que você
nada.
Tinha... Aprendeu.
Meu quarto é uma bagunça. Eu não sou zero organizado com coisas, só com a empresa, que precisa ser, né, no caso.
Que demais.
Porque se... Uma coisa também, como eu tava à distância, se não fosse muito bem milimetricamente desenhada a semana, não dava, porque eu tinha que mandar na segunda-feira o que eu queria que fosse produzido pra sexta chegar pra mim. Então, segunda tinha saiu o que, que vai ser produzido. Tinha que vir a piloto, pronto. O pessoal tinha que produzir nessa semana. Se eles não entregassem no final de semana, era só mais uma que passava. Então, e atrasava muito. Então, as coisas foram muito bem milimetricamente planejadas. Então, hoje, assim, eu posso, graças a Deus, confiar muito nos prazos, porque a gente estruturou para ser desse jeito uma coisa bem certinha.
Nossa, muito bom esse modelo de as suas obrigações, as suas atividades virarem agenda, né? Cara, isso é muito bom, isso é uma dica pra mim.
Porque, cara, se você igual falar, eu vou treinar hoje, se você não botar um horário, acabou. você não vai treinar. Porque tudo vai ser
tem
mais
que tratar como
treinar.
Uma consulta, né?
Exato. É um horário fechado no meu dia. Nada marca nesse horário. Então, igual quando eu vou fazer o treino também, tem horário, nada tá marcado nesse horário. E é isso. Senão, nada flui, nada sai do papel.
Demais. Como que você... Como, além dessa sua questão de produtividade, o que, que você acha que te ajuda a ser constante? Porque você tá com a marca há 7 anos, produzindo conteúdo há 7 anos, vendendo roupa há 7 anos, né? Fazendo as mesmas coisas há 7 anos, fez uma faculdade de medicina que dura 6.
É.
Então, assim, você é uma pessoa constante.
Sim.
Né? E aqui que você acredita essa sua constância?
Cara, eu acho que foi uma coisa que foi estruturada de maneira extremamente natural.
Uhum.
Como eu tinha aquela rotina da faculdade, acabava que os horários de postagem, os horários de produção de conteúdo eram meios constantes. Eu podia fazer um look do dia de manhã. O lançamento tinha que ser à tarde, porque era o horário que eu tinha livre depois da aula.
Uhum.
E os atendimentos mais personalizados eram à noite. Meio que se estruturou desse jeito naturalmente. E a questão das produções, das novidades, eu sempre mantive muita constância na produção, porque era o que vendia. Lá atrás eu tinha menos quantidade, eu postava mais em variedade. Então,
uhum,
lançava, vendia tudo, falava, pronto, posso trazer outra coisa. E sempre a novidade é o que move, né? Ainda mais uhum, nessa época que a gente tá agora, de TikTok, que você rola 15 segundos, você tem um negócio totalmente novo, outra proposta. Então, se você não tá constante com novidades e mantendo uma tradição, que a gente chama,
uhum,
você cria esse hábito no seu cliente de entrar lá, 8 da manhã, vai ter meu look do dia, que ela vai poder se inspirar. 6, 7 da noite, vai ter o lançamento do dia. Você cria essa rotina no seu cliente. E você que faz isso, né? Acabou que eram os horários que eu podia, mas acabou virando uma tradição.
Demais. Se você olhar pra televisão, diferente dos outros canais, né? A Globo tem sucesso com a audiência por conta dessa constância numa grade, né?
Sim. Tipo, de manhã tem o look do dia, aí se eu preciso fazer um anúncio mais importante, eu pego por volta da meio-dia, que é um horário que as pessoas estão mais online. Uhum. Os lançamentos é no final do dia, umas 6, 7 horas, porque depois que o pessoal já jantou e tá um pouquinho no celular. Essa parte de atendimento mais personalizado, conversar mais com o cliente à noite, que é um perfil mais, uhum, vamos conversar. Um conteúdo mais engraçadinho também é à noite. É basicamente a programação que a TV segue, né?
Exato.
Se você for pensar, jornal... Jornal da Almoço.
Sério, exatamente.
Lá, no final do dia, novela, filme.
A televisão, ela tem sucesso por conta da disciplina com a grade. Tipo assim, ó, se eu ligar na Globo domingo, 16h, eu sei exatamente o que tem lá.
Sim.
Então, se a gente fizer do Instagram esse canal de TV, no sentido de cuidar dele com essas grades, sem dúvida nenhuma, você vai ter um engajamento, porque a cliente ou a sua audiência já sabe o que
e é engraçado,
esperar, né?
Isso foi criado de um jeito muito natural, sabe? Hoje, sim, pensando, falando, nossa, uma super estratégia de marketing.
Então, mas não é uma... É um método.
Exato. Era que, como na faculdade eram os horários que a gente, uhum, tinha mais livre, então antes de entrar na aula, na hora do almoço, e depois que eu saía. Então eram os horários mais tranquilos que eu tinha, que eu postava um conteúdo mais incisivo. E aí, nesse meio tempo, eu postava, tipo, a reposição. Ah, vocês viram o lançamento de ontem? Alguma coisa que eu poderia gravar mais, uhum, fácil, ou usar um conteúdo já pronto, que eu estava na faculdade, né, na aula. Então uma coisa mais rapidinha, assim. Meio louco, né? Mas...
Cara, muito. É que é sempre assim, né? Você consegue desenvolver um método quando você desmonta uma coisa que deu certo e começa a ver o que, de fato,
sim,
tem por detrás do negócio, né? Mas eu acho que essa sua constância de produção de conteúdo, essa sua grade, né? Coisas repetidas, o fato de você ser disciplinada, né? Então, cara, eu faço isso há 7 anos, faço sempre a mesma coisa, vou para os stories, produzo nesse dia, nesse horário... O lance do lançamento também ser feito de maneira disciplinada, sem dúvida. Acho que essa disciplina foi o que te mais fez com que você tivesse uma aderência de quem te assiste. Isso é fato, assim, se desconstruir.
Mantém, né, a audiência, o pessoal sabe o que vai esperar.
Exato.
E elas usam muito de referência. Então, ai, agora à noite eu não vou nem olhar, porque a Julia lançou coisa nova, não dá nem pra eu comprar agora. Ai, não, vamos ver o que ela for de look hoje trabalhar, porque eu tô precisando de roupa trabalhar.
Sim.
É isso.
Olha pro... Desmonta os cases de influenciador também. Se você desmontar os cases de influenciador, a maioria é assim. Tipo assim, se a gente pegar, vai, o Carlinhos Maia, que é o que tem, sim, maior engajamento do Instagram hoje. ele tem quadros definidos, tem temas específicos. Se a gente entrar no Stories agora, tem 50 Stories pra gente ver.
Cara, eu não sei preciso o que as pessoas postam. Tipo assim, se você não segue uma constância, o que, que você posta todo dia? Uma coisa meio louca, né? De onde age a criatividade pra não ter uma grade?
Um formato pré-definido, né?
Porque imagina, ter que criar tudo do zero todos os dias.
Não, extremamente cansativo, né? A cabeça fica...
Por isso que eu acho que as pessoas acham que produzir conteúdo é tão difícil. Porque as pessoas não se programam desse jeito.
Uhum.
Porque produzir conteúdo não é difícil. Eu preciso de poucos conteúdos novos por dia.
Sim. A gente aqui usa exatamente esse mesmo método, né? Então, de segunda, quarta e sexta, a gente tem podcast, cada um tem um formato. Então, esse daqui é o de segunda, Café com Fundadores. Ou seja, eu preciso pensar só na pauta, não preciso pensar no... Ai, segunda, meu Deus, o que eu vou falar no podcast? Não, vou contar a história de quem fundou a empresa. Então, esse formato é definido.
Então,
a gente só muda a pauta e fica muito mais... Já é trabalhoso trazer pauta nova, mas é muito mais fácil do que ficar pensando no modelo novo, né?
Eu tenho que pensar o que eu vou usar amanhã pra ir trabalhar, mas...
Não preciso pensar num quadro
exato,
novo, né?
Exato. Imagina se eu tivesse que às 7 da manhã eu pensar, meu Deus, o que eu vou falar hoje? Deus me livre.
Exatamente. Cara,
nossa,
demais.
Nem ia ter cabeça e sanidade mental que eu aguentasse isso.
Você é uma creator que monetiza vendendo produto no
bastante.
Final do dia, né?
Ou melhor, eu vendia produto e hoje eu sou uma creator. Diferente, acho.
É. Você começou como uma revendedora.
Isso.
Uma sacoleira.
Sacoleira.
Uma sacoleira que se transformou em creator. E que montou uma marca a partir disso, né?
Bastante.
Dessa audiência. Cara, que demais. Muito bom.
Não botava fé, né? Quando eles me viram lá, olha essa menina aí, vai falar do quê?
Demais, cara. Não, jamais.
De uma história aí, não sei o que é essa menina.
A gente confia nas indicações. O Luiz...
Obrigada, Luiz!
Nossa, o Luiz fez uma propaganda sua incrível.
Amigo de tempos.
Muito
querido.
Bom. Incrível, cara. Incrível. Que história maravilhosa. Acho que vai inspirar muita gente.
Ah, espero. Que é possível, né?
Sim, super. Desde que disciplina, desde que não desista, desde que tenha coragem, né? Todas essas coisas que você compartilhou.
Eu acho que hoje, pra você não desistir, você tem que ter um porquê muito forte, sabe? Você assiste essas pessoas que estão com empresas bem estruturadas, pessoas que estão com o negócio funcionando, todas tinham um porquê e o porquê sempre era externo a elas. Então, não era um porquê, tipo, ah, porque eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro. Nunca era isso. Era um porquê bem mais intenso. Então, ah, é porque minha filha nasceu... Ah, porque eu não queria ver meus pais passarem mais por isso, por esse desespero de não ter como pagar minha faculdade. Sempre tem um porquê que é externo a gente. Porque se a gente não. Se fosse só depender da gente, a gente não consegue cumprir. A gente não consegue fazer um treino direito, uma constância na academia, a gente não consegue seguir uma dieta, quanto mais fazer um sonho desse sair do papel. Então é uma coisa que tem que ter um porquê forte pra dar certo. Pessoa que começa, ah, é porque eu queria ter uma marca, um renda, cara, não vai pra frente. É muito difícil. Empreender hoje é muito difícil, a gente tem que se reinventar, a gente tem que ser muito forte, a gente tem que se colocar em posições que a gente nunca esperou. Quando eu tinha 18 anos, imagina que respeito que eu tinha. Eu indo lá assinar um contrato de aluguel de um prédio, o pessoal, você, essa menina de 20 anos, você que vai alugar, tem certeza que é do seu pai. Mulher ainda, muito difícil. Os caras não, por exemplo, os fornecedores... Ficavam com medo de negociar comigo, achando que eu não ia pagar, que eu ia dar calote, porque eu era muito nova. Então, assim, é um ramo difícil, ainda mais pra mulher e mulher nova. Então, tem que ter um porquê muito forte pra fazer negócio acontecer, senão...
Qual que é seu porquê forte hoje? Porque o porquê de nascer, a gente sabe que era medicina. Mas qual é seu porquê forte hoje?
Eu tô me reinventando. Isso foi uma questão pra mim. Já leu aquele livro, Eu Começo Pelo Porquê?
Uhum.
Muito bom, né?
Eu amo ele.
Eu
Inclusive,
amo
Inclusive, eu dou de presente pra todo mundo que não tem.
Ai, eu falo, se vai dar pra mim, pode dar outro, não tem problema. E eu amo esse livro. E pra mim foi uma questão que me pegou muito.
Uhum.
E está um pouco nesse processo de transição. Porque pra mim o porquê era... Ah, tá bom, vou fazer faculdade, não vou fazer meus pais passarem mais por isso, eu vou dar conta de tudo. Acabou a faculdade, o porquê ficou um pouco vazio.
Uhum.
Falei, e agora? Então, o meu projeto para esse ano com a loja, que é esse próximo passo, não sei nem se eu poderia estar falando, mas é levar esse porquê para outras pessoas. Assim como a loja pôde realizar o meu sonho, eu quero poder realizar o sonho de outras pessoas. Então, a gente está tanto nessa parte de ensinar, né? É um pouco disso. Como também começando a envolver a empresa em trabalhos, né? Projetos voluntariados, que a gente possa usar a marca como um motor para esses projetos irem para frente.
Cara, esse porquê é infinito, né?
É, então, mas é o que eu senti, assim, mas foi uma questão pra mim. Quando
não, infinito que eu digo, ele tem o tempo de validade de, cara...
É, quando eu tinha o meu porquê, eu terminei a faculdade, foi uma questão. Eu li o livro e falei assim, cara, e agora, né? Eu tava achando que eu não sabia o meu próximo passo, eu não sabia que rumo ia tomar a empresa. Então, acho que eu tô estruturando isso tudo agora. E aí, eu sentei e falei... Cara, acho que é isso, eu poder realizar o sonho de outras pessoas, assim como a empresa pode realizar o meu.
Sim.
E sou muito grata a ela, hoje eu sou o que eu sou por causa disso, mas agora tá na hora de ajudar outras pessoas. E aí que eu tô começando a ensinar o que eu sei. Hoje eu posto vídeo todos os dias no meu perfil pessoal sobre empreendedorismo com dicas infinitas. Não precisaria fazer minha mentoria pra quem vê esses vídeos, mas é que as pessoas não veem, né, direito.
Sim. Então, mas... E outra que o vídeo acaba sendo um conteúdo sem estrutura e a mentoria é um conteúdo estruturado, totalmente. Né?
Na mentoria a gente, brincadeira, né? Mas na mentoria a gente pega na mão e fala, é assim que faz, vem.
É.
Vou fazer quase que a gente faz
pela
pessoa.
É alguém te cobrando, né?
Não, a gente quase faz pela pessoa.
Tem um mentor ali empurrando, né? Falar, é tipo um personal trainer, né?
Total. Gente, mentor é o personal trainer.
É isso.
Eu vou usar isso de...
Vai fazer academia sozinho. Agora põe o personal lá, tipo, mano, e aí? Levanta, vamos fazer.
Eu vou usar isso de copy. Você quer um personal pra pessoa mais crescer?
Personal business.
Só personal business, é isso. Era essa copy que tava faltando.
Bom demais. Eu acho que se você colocar essa vertical de produzir o produto para as revendedoras e mudar a vida delas através dos produtos que você fabrica, eu acho que, cara, vai dar um temperinho, assim.
Tô precisando estruturar isso daí. Vamos ver se dá certo.
Pensa que eu acho que faz sentido. Mesmo que seja uma linha que não a principal.
É.
Pensa. Pensa que eu acho que...
A gente tinha muita peça. A gente produz há 7 anos, né? Quase. Não, menos, né? Mas sim, são muitos anos de empresa. Então tem muito modelo. Então às vezes produzimos modelos que já deram certo antes. Que agora pro meu público de 20 e poucos não faz mais sentido, mas pro um público de uma menina mais nova vai fazer. E a moda temporal, né?
Tem um temperinho aí. Eu acho que dá jogo.
Segue spoilers.
Estamos há 1 hora falando.
Não acredito.
Você
foi
acredita?
Muito rápido.
Demais, né?
Muito rápido.
Muito rápido. Dá seu recado final para as pessoas que querem se conectar com você. Seu Instagram, Instagram da marca, YouTube. Tudo aí para todo mundo. Chegou a hora do jabá.
Ai, gente, então... Venham seguir minha marca, venham conhecer a Justore. É @ju.store, se você não sabe escrever, tá? Vai estar escrito em alguma parte aqui do vídeo. O meu perfil pessoal é Ju Gargione. Lá eu falo sobre empreendedorismo. Dicas bem práticas, bem rápidas, sem enrolação. Não tô me maquiando, isso é um ponto importante que todo mundo odeia. Não tô me maquiando, dando dicas. São bem legais se você quiser um trabalho de personal empreendedor.
Personal também, business.
Personal business, eu também tenho essa parte. Fala comigo no direct.
Muito bom, muito bom. Demais, cara. Primeiro, obrigado mais uma vez por você ter topado.
Obrigada, vocês não querem ir embora,
Luiz,
não. Não vem cancelar,
obrigado,
não.
Luiz, por você ter indicado aí. A gente fica muito feliz de receber você.
Luiz é um querido. Obrigada mesmo.
E
por vocês,
cara,
me convidarem.
Bem-vindo à comunidade.
É verdade, né? Agora é a primeira vez que eu tô forte
aqui. Nossos encontros, nossos almoços executivos e tudo mais. Vai ser um prazer caminhar com você.
Muito obrigada, gente, pelo convite, por estar na comunidade. E é só o começo, né?
É, tem muito chão.
Amém.
Vamos acompanhar todo o seu crescimento.
Se Deus quiser.
Bom demais. E é isso, você já sabe, toda segunda-feira, vídeo novo aqui no nosso canal. Se inscreve, os 3 Cs que o Jorge fala, né? Curte, comenta, compartilhe. E eu tenho certeza que esse conteúdo aqui pode inspirar você. Se você não quiser perder nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, até a próxima semana. Valeu e tchau.
Tchau, tchau. Obrigada.